Geração 2000. ZYJ 505. Rádio Geração 2000. Teresópolis, Rio de Janeiro.
Fique ligado, vem aí a próxima atração.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
1580.
A partir de agora, você está no terceiro milênio. Um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros. Universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo. E é preciso...
Salve, você está no terceiro milênio. E a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Boa noite, hoje estamos ao vivo aqui pela Rádio Geração 2000. E o telefone daqui é 21-2642-2000. WhatsApp 21-993-47-7255. Então, querendo entrar em contato, será um prazer para nós você entrar em contato com a gente aqui, aproveitando que estamos ao vivo. E nós vamos começar ouvindo uma mensagem da Eleda, lá de Formigas.
Salve! E o magnetismo em ação pavorosa na Terra, liquidando todos os seus feitos que estão na fase de liquidação. Agora, os que são recuperados pela fase racional não são atingidos pelo magnético, por estarem sob a proteção da fase racional. Como estão vendo, a fúria do magnetismo é desoladora. Por isso, ninguém tem sossego, ninguém tem paz, por estarem todos sob ao sabor do magnetismo. Onde está o magnético? Também ninguém tem sossego. Ninguém se entende. Ninguém se compreende. Porque a ação magnética é somente destruir. Por isso, aí estão essas liquidações. E por isso, terminou a fase espiritual em 1935 e entrou o desenvolvimento do magnetismo. E botaram o nome do magnetismo de espiritismo, por não saberem que em 1935 terminou a missão dos espíritos na Terra. E assim ainda está aí, no fim, essa evolução magnética, com o nome de espiritismo, denegrindo assim o mundo espiritual, maculando a honra dos espíritos que sempre manteve a ordem, o respeito e a disciplina. E para mais denegrir a mistificação, começaram a receber santos e os loucos admitindo esta impostorice. Que degredo infernal nesses meios, disputando os santos mais poderosos. São mesmo mentes doentias é que admitem tamanha e hedionda impostorice. Os golpistas, os vigaristas, não tendo mais o que inventar, inventando essa ignominiosa fraude perante o mundo espiritual, e os loucos admitindo a incorporação de santos, a incorporação de forças magnéticas, forças do mal, e por isso admitindo essas mentiras todas e ficando fanatizados por essas mentiras, por essas burrices aí do chão que nem para lapidação servem, por estarem ligados à energia magnética, à energia da bicharada, à energia do animal irracional, está aí o resultado do desenvolvimento da energia magnética, que botaram o nome de Espiritismo para atrair adeptos e formar o seu campo de exploração comercial. Desenvolvimento magnético, preparações magnéticas, e os incautos e os ingênuos admitindo essas conversas fiadas, sem pé nem cabeça, sem lógica e sem base. Aproveitadores de quem vive buscando uma solução para os seus males, uma solução para o seu sofrimento, para o seu desespero. Então, estão aí esses aproveitadores, aproveitando-se das infelicidades alheias, a exploração magnética e não espiritual. O desenvolvimento do magnetismo, que está muito longe de parecer com o espiritismo. Salve!
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro Milênio.
Salve, uma boa noite a todos. Ouvindo essa explanação da estudante Eleda, lá de Formiga, nos reporta a raciocinar da seguinte forma. Na cultura racional, não é contra nada, é em favor de tudo e de todos, porque tudo é preciso e necessário para a evolução do ser. Que ser? O ser racional. Porém, estamos na fase do desenvolvimento do raciocínio. E para com que nós possamos mudar de frequência, saindo da frequência do elétrico e magnético, que são forças que estão dentro da energia do fogo, para a liquidação, para a lapidação de todos os seres. O que é que precisamos fazer? Nos conectarmos à energia racional, à energização racional. Há um trecho. Há um trecho do livro Universo em Desencanto, onde o racional superior esclarece assim. Agora eu dou razão porque não conheciam a imunização racional. Agora que estão conhecendo, dou razão em admiti-los como uma esperança, como uma tábua de salvação. Mas quem se mete com semelhantes seres vivem no inferno em vida, não tem sossego noite e dia. Porque eles estão aí para isso, para tirarem o sossego de todos, jogar uns contra os outros, para fazer um inferno na vida da pessoa, botar uns contra os outros, fazê-los inimigos, amarrar os negócios, dificultar tudo, adoentar, empobrecer todos, botar todos descompreendidos de si mesmos, todos tontos. É amigo agora, daqui a bocadinho já inimigo. Estão se entendendo muito bem, daqui a bocado está desentendido. Está conversando muito bem, daqui a bocado está discutindo, brigando. Não dão, enfim, sossego a ninguém. São forças destruidoras, só se mete com elas quem não as conhece. Mete-se a título de adquirir uma tábua de salvação. Quer dizer, pessoas vítimas da fé. Sofrendo por ignorar o que sejam essas coisas, por não conhecerem a origem de tudo isso. Tudo isso é uma deformação. E por isso estão aí dentro do fogo se degladiando, sofrendo, tanto os da terra como os invisíveis, aí dentro dessa fogueira. Do elétrico e magnético, e nunca tiveram solução do porquê assim são. E por isso, sempre de mal a pior no mundo inteiro, nunca puderam trazer a paz ao mundo, nem a paz a ninguém. Nunca puderam salvar ninguém, nunca puderam pôr fim nos males e, por isso, os males aí se multiplicando sempre, a ponto de chegarem nessa situação de desequilíbrio total. O que é até uma vergonha, se apresentarem como salvadores e protetores e deixarem chegar a essa situação do salve-se quem puder. Então, veja só. O Racional Superior nos esclarece aqui qual é a função dessas energias para a lapidação da humanidade. Mas lapidar para quê? Para com que a humanidade desperte para essa fase que mudou, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio. Mas como é que nós vamos nos imunizar dessas frequências, dessas influências, dessas energias? Porque a natureza parou de alimentar o pensamento dos pensadores e o magnetismo está se imperando. Como vamos fazer para nos libertarmos dessas influências? Professor Porfírio?
É realmente uma questão de se compreender o que está acontecendo no mundo, porque a partir de 1935 nós tivemos uma mudança de fase. Até 1935 podemos ter, ou tínhamos, a fase do Espiritismo em que vigorava um certo respeito, as pessoas eram corretas consigo mesmas, com a doutrina, com a filosofia, mas era honesta, vamos dizer assim, perfeita, porque era o caminho do socorro que a fase espiritual prestava à humanidade na sua evolução. Com a mudança de fase, a missão espiritual também terminou. Não só terminou a fase do pensamento, mas também terminou a missão espiritual. E os bons espíritos, se assim podemos entender, eles deixaram de cumprir aquela missão e se recolheram dentro do mundo astral e não vieram mais dar atendimento nas casas que existiam. Isto foi uma mudança gradual, não foi uma coisa assim de repente, mas aos poucos, aquelas entidades espirituais da fase do pensamento, da fase antiga, elas foram se despedindo, e o que foi ficando, na verdade, não é mais espiritismo. Aí passa a imperar no mundo o magnetismo. O magnetismo é os habitantes do astral térreo, invisíveis, que se manifestam com os nomes dos espíritos. Então, muita gente diz: ah, espiritismo isso é coisa do diabo. Agora é mesmo, mas não era. Compreender? Agora, na nova fase, com a mudança de fase, se transformou. Por causa exatamente de que a missão espiritual terminou a partir de 1935, devido à mudança de fase em que a humanidade deixa de ser conduzida pelo mundo espiritual e passa a ser conduzida agora, que a fase é racional, pelos habitantes do mundo racional. É uma outra energia que vai surgindo aos poucos, também gradualmente, e as pessoas vão tomando conhecimento e se ligando nesta nova energia, energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio, que vem completar a missão espiritual. A missão espiritual terminou, foi necessária, uma vida de, diríamos assim, muito sofrimento, muita lapidação, mas havia sensibilidade. As casas espirituais, não é só os centros espíritas, não. as igrejas, de um modo geral, as próprias academias, as universidades, as escolas, todos eles eram casas, de certa forma, espirituais. A honra, a dignidade da fase do espiritual, da fase do pensamento, era o que prevalecia. A própria política em si era conduzida com temor, vamos dizer assim, das questões religiosas. A justiça, quem é que não lembra daqueles filmes antigos que, quando a pessoa ia depor num tribunal, era-lhe oferecida a Bíblia para que a pessoa jurasse sobre a Bíblia dizer a verdade. Hoje não fazem mais isso. Compreender? Não é porque a Bíblia é ou deixa de ser, é que simplesmente a fase espiritual terminou. Então os procedimentos são outros, a dignidade humana hoje está na fase racional. Por isso, a partir de 1948, surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos e outras coisas mais que vão substituindo gradativamente aquele tempo do espiritismo. O grande problema é que as pessoas não foram devidamente avisadas, não sentiram a mudança de fase. E por não sentirem essa mudança de fase, não foram devidamente avisadas, né? Elas continuaram como se o espiritismo ainda existisse. E muita gente ainda acredita que está recebendo um espírito de luz e etc, etc. E eu estou vendo pessoas muito perto mesmo, a gente vê que ainda acreditam nessa coisa, terminando de uma forma lamentável, porque não estão mais sendo atuadas ou buscando o contato com o mundo espiritual. Elas estão encontrando realmente um campo de magnetismo. E por que que surgiu esse campo de magnetismo na Terra? O mundo superior, o astral superior, permitiu que houvesse este contato dos seres inferiores, do astral térreo, se apresentarem como se fossem os espíritos da fase antiga, justamente para liquidar todos os conceitos e preconceitos da fase que tinha terminado. Já que não houve o suficiente alarde, as pessoas não souberam repercutir essas mudanças a partir de 1935. Então, houve uma permissão que o mundo do magnetismo, que são verdadeiros bichos invisíveis, atuassem com o nome daqueles espíritos. E aí começaram a acontecer nessas casas coisas que nunca tinham acontecido na fase espiritual. Por exemplo, receber santo. Ninguém recebia santo até 1935, porque o santo era o espírito que ficava no espaço e as pessoas não tinham que, por exemplo, fazer cabeça para receber o santo. A partir dali, as pessoas começaram a fazer cabeça para poder receber santo e, evidentemente, pagando. A exploração comercial começou a existir. Aí diram as pessoas, isso é coisa do diabo, dos centros espíritas, a macumba, etc. Mas as igrejas também. Todas as igrejas, todos os centros religiosos também foram alvo dessa mudança e estão regendo pela ganância e pelo dinheiro. Daí a derrocada desses meios, não só aqueles meios que chamam de centros espíritas, mas as igrejas, de um modo geral, de todas as religiões, não é uma ou outra. Todas as igrejas, e não só as religiões, como também as ciências e as filosofias, que ainda estão se baseando basicamente no pensamento, no materialismo que virou magnetismo. Então as pessoas perderam a sensibilidade, a humanidade ficou descoordenada em tudo, porque não percebeu a mudança de fase, e o magnetismo atuando direto em todos os meios, em todos os meios. Não é só nos centros espíritas, é nas religiões, é nas academias, é nos nossos congressos, nas nossas câmaras legislativas, em todo lugar. A corrupção, por exemplo, ela nunca foi tão falada como nos últimos tempos. Então, tudo isto é reflexo dessa mudança de fase em que as pessoas não perceberam, mas agora estão percebendo essa mudança, porque o pensamento não vigora mais. O pensamento não equilibra mais as pessoas, porque a natureza não alimenta mais a sensibilidade do pensamento. Então as pessoas perderam a dignidade, uns mais, outros menos, mas hoje está basicamente tudo generalizado. E nos meios religiosos, nos meios filosóficos, nos meios políticos, o que passou a comandar é o materialismo, o magnetismo, a exploração comercial de todas as formas e a corrupção. E aí, o que acontece com as pessoas que ainda estão buscando uma solução ou um entendimento do que está acontecendo, baseado nos conhecimentos filosóficos, baseado nos conhecimentos doutrinários, baseados nos conhecimentos da ética. Perceber? Então as pessoas estão buscando a ética do pensamento sem perceber que houve uma mudança de fase, que a fase agora é do desenvolvimento do raciocínio, e a humanidade que não desenvolver o raciocínio mais cedo ou mais tarde estará sendo destruída, vejam bem, destruída pela própria ignorância. Não é que a natureza é ruim, não é que Deus não tem amor, ou não é porque o diabo está encapetado. Não é nada disto. É um fator natural da mudança que a natureza não alimenta mais o pensamento. E as pessoas que ainda usam o pensamento para encontrar soluções na sua vida, uma hora ou outra ainda acertam, mas a maioria das vezes é bater com os burros na água. Como dizia o velho ditado, Oswaldo, a pensar morreu um burro com albarda e tudo. E se pensar,
Morre mais um. Continua morrendo.
E é isso aí que está acontecendo, gente. É a fase do pensamento que terminou. Bem esclarecido. A cultura racional não é contra nada do que as pessoas pretendem alcançar, mas as pessoas precisam saber que somente vão alcançar novamente ou recuperar o equilíbrio, aquilo que nós chamávamos de moral, respeito, a ética. As pessoas somente vão alcançar pelo desenvolvimento do raciocínio, que é o potencial que a natureza hoje dá, aquela energia no interior das pessoas. As pessoas que estudam a cultura racional, elas não ficam deprimidas. Podem ficar aborrecidas com isto, com aquilo, sendo lapidadas, porque todos estão sendo lapidados naturalmente para se recuperarem, mas com a ligação da cultura racional, as pessoas não têm depressão. Você não encontra um estudante de cultura racional com depressão. Mas, se olhar direitinho, do outro lado, daqueles que se recusam a se conhecer pelo estudo da cultura racional, quem está se recusando está morrendo de depressão, porque o pensamento está destruindo os pensadores. Gente, está na hora de acordar, não está, Oswaldo?
Na hora, urgente, precisa todo mundo acordar. Ô, Porfírio, antes de tocar a música, deixa eu falar, a Elisa, nossa amiga, está lá nos Estados Unidos ouvindo a gente, perguntou por que nós não estamos no Facebook hoje, ao vivo. É porque também o seu cabo, que teria que transmitir, está aqui gravando o áudio para a gente não perder o áudio do programa.
É, não houve a tempo hábil da transmissão pelo Facebook. Em outra ocasião a gente faz a transmissão. Obrigado pela lembrança, Elisa. Mas estamos aqui anunciando nossos grupos de WhatsApp que queiram nos ouvir ao vivo pela página www.radiogeração2000.com.br ou pelos aplicativos da Rádio Geração 2000 também.
Porque não tem recurso para transmitir hoje ao vivo.
Hoje não deu tempo também da gente estabelecer essa conexão, então ficamos aqui somente com este áudio do AM e depois colocamos ou vamos compartilhar o arquivo gravado com todos os nossos amigos.
Mas está na hora de acordar, então nós vamos ouvir a música Acorda Meu Povo com Jackson do Pandeiro.
Um programa cultural para a nova geração, Terceiro Milênio.
Ouvimos a música Acorda Meu Povo, com Jackson do Pandeiro. Pô, filho, está na hora de acordar, está na hora de dormir para um sono da noite, mas está na hora de acordar para o mundo, para a nova fase que já está aí desde 1975, e as pessoas precisam se conhecer e conhecer a fase para não ter esse problema que você estava falando, porque o mundo está deprimido. Cada dia a gente escuta, está com depressão, todo mundo com depressão. Depressão todos estão, só os estudantes de cultura racional que não. Ainda bem.
E nós temos visto também muitas crianças, né? E os médicos não conseguem entender, porque eles não conhecem que campo de energia que está atuando para trazer nas crianças esse estado depressivo, né? Os pais ficam desesperados, querendo uma solução, e eles desconhecem que ali é um campo de energia que está atuando, não é? Para poder trazer aquele estágio depressivo, aquela tristeza profunda, que a depressão realmente, quem já teve, que passou por este problema, sabe perfeitamente que é uma doença, é uma doença mesmo, não é? E há de que se respeitar. Porém, é necessário que conheça o que é que causa, a causa disso, não é, Porfírio?
Sônia, você está falando aí das crianças. No outro dia, por acaso, uma pessoa, um amigo nosso, um relacionamento comum que a gente tem com as pessoas, ele comentando comigo uma pergunta que o filho dele, 5 ou 6 anos, fez para ele, e ele comentando comigo que não conseguiu responder, eu perguntei, mas você não respondeu? Se não, não respondi. Mas qual foi a pergunta, né, que o seu filho fez de 5 anos? A criança de 5 anos chega para o pai e pergunta, pai, qual é o sentido da vida? E o pai não pôde responder e ele confessou que ficou meio... não teve resposta. Porque não é estudante da cultura racional. Porque se fosse estudante da cultura racional, no mínimo saberia educar os filhos e saber que há uma mudança, que há uma forma nova de você se conhecer e que o sentido da vida é o retorno ao seu estado natural. Nós vivemos neste mundo para poder retornar ao nosso verdadeiro estado natural. A resposta é simples, fácil, mas precisa se conhecer. Precisa conhecer a verdadeira origem. E a nossa verdadeira origem, éramos habitantes puros, limpos e perfeitos de um mundo de energia pura na eternidade e, pelo abuso da liberdade, demos consequência a um segundo mundo. O universo em desencanto nos explica com toda clareza e que, para que houvesse o retorno de tudo e de todos ao seu estado natural, porque houve uma queda, né? Uma queda, a degeneração, a deformação, a transformação de uma parte daquele mundo, da pureza. A pureza não se extinguiu por ser pureza, mas se transformou numa infinidade de outras vidas, das quais o animal racional é uma das vidas em que houve essa transformação. E por não se conhecer, o ser humano na categoria de animal racional era regido pelo pensamento, pela imaginação, até 1935, e agora entrou a fase que dá sentido à vida, que é a fase do terceiro milênio, complementando toda a preparação que a natureza fez naqueles seres que ficaram em trevas devido à queda, à transformação que houve. Depois nós vamos entender isso, como que isso aconteceu. E o mais importante desse acompanhamento todo, que a cultura racional nos faz perceber, é que após aqueles tantos habitantes, como diz o racional superior, uns tantos habitantes por conta própria, progredindo por conta própria, deram consequência a esse segundo mundo. E olha, era uma infinidade, tá? O detalhe, anotem bem isso, é uma infinidade de habitantes. Não era 10 mil nem 20 mil, não. Trilhões, vamos dizer assim. Não há contagem porque é energia. E esses seres, para poderem se manter com a origem, é que houve a necessidade da existência de um verdadeiro Deus, criador das condições da máquina que nos faz voltar ao nosso estado natural, a máquina do raciocínio. Por isso que todo ser humano, animal, que era animal racional e que agora passa a ser aparelho racional, todo ser humano tem o raciocínio, porque o verdadeiro Deus, a divina providência, providenciou que naquela transformação de uns tantos habitantes que eram puros, limpos e perfeitos, para que eles pudessem voltar, houve a divina providência formando, criando o raciocínio. Mas para que houvesse o desenvolvimento do raciocínio, teve que haver primeiro o desenvolvimento da imaginação, que é a parte magnética da energia da Terra, e teve que haver o desenvolvimento do pensamento, que é a parte elétrica da energia da água, porque a água e a terra é que formam o nosso mundo, para então, no terceiro milênio, poder haver o desenvolvimento do raciocínio da vida espacial do ser humano. Isso em resumo. Então, tudo que aconteceu foi uma necessidade muito grande criada pela natureza, criada pelo verdadeiro Deus, que é um só. E tudo isto que aconteceu foi uma forma de lapidação do ser humano, como pedras brutas, né? Lembra da Idade da Pedra? O ser humano era pior do que pedras. Pedra hoje tem mais inteligência do que o ser humano naquela época. Só para... um exagero, uma figura, né? Mas é para a gente entender que o atraso foi por conta das trevas, em que todos aqueles habitantes, ridiculamente, pelo abuso da liberdade, se sujeitaram a viver no mundo de trevas, no abismo. O abismo chamado matéria. Compreenderam? A matéria é o grande abismo para aquelas formas de vida dos seres puros, limpos e perfeitos. Mas o verdadeiro Deus existe e acompanhou toda essa transformação e plantou na matéria a classe de animal racional, que é o raciocínio. Então, o raciocínio que nós estamos falando, a cultura racional, é para desenvolver o raciocínio, que é a centelha de Deus. Mas antes de desenvolver o raciocínio, o mundo espiritual, que faz parte dessa transformação também, de tudo, né? E o mundo espiritual veio em socorro da humanidade em tempos remotos. Houve a preparação espiritual através das religiões, das filosofias, das ciências, como a gente conhece a história. E agora, então, está na hora da humanidade acordar para o terceiro milênio.
Porfírio, aqui no primeiro volume, os viventes aí do universo estão todos sujeitos às influências do povo da baixa atmosfera. E é por isso que no mundo há confusão entre todos, porque o vivente não tem equilíbrio, não pode ter regulagem, influenciado pelos habitantes da baixa atmosfera, onde existem os bons e os maus, de todos os caracteres, para fazerem tudo sem olharem se é bom ou mal. Eis a razão do vivente: uma hora está pensando bem, outra hora está pensando mal, uma hora está triste, outra hora está alegre, umas vezes animado, outras desanimado, sem saber porquê, sem poder explicar essa mudança. São influências que o vivente recebe dos habitantes da baixa atmosfera, de bons ou maus habitantes. E por isso o vivente não tem estabilidade, variando de pensamento e de atitudes constantemente. Tudo por estarem sujeitos às influências do povo desse vácuo que existe entre a Terra e o Sol. E os que não querem reconhecer a sua natureza, como todos os cegos de olhos abertos que vivem nesse mundo, e aí a origem de todo o sofrimento horrível que se vê aí no mundo. Então, estava aqui comentando com a Sônia que a gente falou das crianças, e tem um jovem também que fica nessa confusão e acaba se atirando às drogas também, porque não encontra apoio em nada.
A nossa geração, né, Oswaldo? É, a década de 1950, foi a geração do iê-iê-iê, do LSD e coisa e tal, ali que deu a abertura das drogas e que vem se agravando cada vez mais.
Do destoque.
Porque as pessoas deprimidas buscam na droga um anestésico. Elas não usam a droga simplesmente porque deu onda. Essa onda, na verdade, que dá na cabeça do drogado é a depressão. Porque uma pessoa bem formada, bem educada, ela não vai para as drogas de forma alguma. De certa forma, as religiões ainda conseguem conter um pouco essa demanda da juventude. Mas, de um modo geral, é cada vez mais difícil, porque nos meios religiosos também está havendo um enfraquecimento do pensamento. Então isto com o tempo acaba dominando e generalizando. E a humanidade vai acabar se destruindo. Estamos hoje aí à beira de uma hipotética terceira guerra mundial. De repente o pensador está assustado. Pô, mataram o cara lá do Oriente. Será que vai acontecer? Os pensadores estão, com todo respeito, se borrando de medo.
Tem armas nucleares, né? Então,
não é para menos. Mas há que entender que há um avanço da recuperação e não tem mais cabimento essa destruição generalizada que seria uma hipotética terceira guerra mundial. Os próprios habitantes do mundo racional que estão substituindo gradativamente o mundo espiritual, que regulava o pensamento humano, agora os habitantes do mundo racional estão providenciando até o próprio desarmamento nuclear. Existem relatos registrados de que foram vistos aquelas luzes que a gente vê no espaço, que muitos chamam de disco voador, e eles foram vistos desligando as ogivas nucleares, que o mundo estava lotado dessa coisa. Então há uma ação do mundo superior para evitar a destruição maior que, na qual a humanidade estava se encaminhando com o pensamento.
Porfírio, o mundo racional, ele já veio em nosso socorro, né? Com o livro Universo em Desencanto, e continua socorrendo todo mundo.
O livro Universo em Desencanto não é apenas um socorro, é a maneira que a pessoa tem necessidade agora, por dever de conhecimento, voltar ao estado natural. Se você quer voltar ao seu estado natural de puro, limpo e perfeito, aqueles que passam a se conhecer compreendem isso, então este é o livro que faz o ser humano retornar ao seu estado natural.
Porfírio, e é muito simples. O racional superior providenciou, a divina providência providenciou a vinda de um ser já conectado, ligado ao mundo racional, para trazer para nós o quê? O passaporte, o código, a tábua de salvação, que é a imunização racional. E como é que nós vamos fazer para adquirir essa conexão? O racional superior diz aqui. Então, leia a imunização racional. É da imunização racional que todos precisam. É a imunização racional que todos estão procurando, que todos estão precisando. Aí sim, nasce o equilíbrio e o bem-estar. Vamos consolidar com a imunização racional para ter as orientações precisas ao equilíbrio de todos, as orientações dadas pelos habitantes da planície racional. Para consolidar, é preciso a persistência na leitura, para que se imunizem o mais depressa possível, para terem o verdadeiro equilíbrio racional. E aí nascer a paz, o amor e a felicidade para sempre.
A cultura racional é espiritismo? Não. Espiritismo é este enigma que todos sonham que possuem, mas nunca provaram nem poderão provar, por isso é espiritismo. Coisa ou causa em experiência. E onde existem as experiências, estão os enigmas. Portanto, o espiritismo é enigmático e o racional não tem enigma. Racionalmente, todos os enigmas são solucionados claramente, lapidadamente, solidamente. Cultura racional não é espiritismo, embora muito pensador pense que seja, mas, mais uma vez, gente, cultura racional não é espiritismo, não tem enigmas, não tem fenômenos, não tem doutrinas, não tem filosofias.
E nem milagre, não é? E nem milagre.
E nem milagres tampouco, e nem precisa ficar de esperança, é justamente, já morreu a esperança, porque na cultura racional ninguém mais precisa da esperança. Por quê? O que era a esperança? Esperar que chegassem melhores dias. Os melhores dias estão na cultura racional, então não há que esperar. Então a cultura racional veio para acabar com a esperança. Exatamente isso. Mas veja bem, não é tirar a esperança daqueles que não se conhecem. Porque os que não se conhecem estão cheios de esperança que 2020 seja melhor que 2019, e assim toda a mudança de ano, os pensadores sempre ficam desejando feliz ano novo. E o estudante de cultura racional consciente sabe que cada ano novo que vem, ele está melhor, porque ele está ligado na energia positiva, sem fenômenos, sem enigmas, sem experiências.
E se conectando ao mundo de origem, que é o mais importante.
Pois é, porque a imunização racional é totalmente o oposto do espiritismo. Exatamente. Na imunização racional, você não tem que ficar experimentando. Está pronto.
É o aqui ou agora.
É o conhecimento está pronto. O que é que precisa? Você se ligar.
Mas é acertar no certo.
Pois é, não, é positivo, só tem um certo. Certo é um só. Não há pensamento, não há imaginação. Você vai e faz o que tem que ser feito. Quando a pessoa começa a acertar, é a prova cabal que o raciocínio está desenvolvendo. Enquanto a gente ainda fica pensando, imaginando, na esperança de isso e esperança daquilo, é a fase que está em liquidação. E dentro de nós mesmos, nós temos que liquidar a esperança. Por, como assim liquidar a esperança? É, porque quem sabe do certo não espera, faz. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Está com raciocínio em desenvolvimento, vai acertando tudo. O próprio planejamento da vida de quem estuda a cultura racional é um planejamento leve. A pessoa quase ou praticamente não planeja. As coisas vão acontecendo e a pessoa simplesmente...
Acontecendo naturalmente.
Naturalmente, a palavra é essa. Por que naturalmente? Porque não tem que ficar idealizando. A idealização é da imaginação e do pensamento, para quem não conhece. Mas para quem está ligado no campo consciente, mesmo que ainda não seja plenamente consciente, não é o caso ainda, estamos em recuperação, mas na medida que vai se imunizando, vai sentindo isso. Por isso, quem lê O Universo em Desencanto sabe que o ser imunizado é um ser abastado de tudo. Não precisa experimentar nada. A informação está ao seu dispor na ligação com a imunização racional.
A orientação, a proteção e o amparo.
Sem pedir nada. Você não precisa ficar pedindo.
Não há necessidade, porque a imunização racional é a divina providência na Terra.
Providenciando tudo que é
não
preciso
tem
necessário.
Que rezar, não tem que desejar, não tem que ficar torcendo ou isso ou aquilo. É simplesmente, imunizado é um ser abastecido de tudo que ele é necessário. E todos têm essa oportunidade, desenvolvendo o raciocínio.
Porfírio, mais um trecho aqui do livro. Por não terem o verdadeiro conhecimento do que é o mundo, do porquê assim são e do que são, é que o vivente implanta o sofrimento dos dias vindouros e do presente, como já o implantou no passado. Por não ter certeza do porquê ele assim é, e todos assim são, do que foram, do que devem ser, do que têm que ser, porque, com o tempo, todos chegarão aos seus lugares forçados pelo sofrimento que aperta cada vez mais universalmente. Então, pela dor ou pelo amor, vão chegar, né?
O sofrimento é um mestre, não é? Nós precisamos prestar atenção nas lições que ele está nos passando. Não
o, o maior mestre do mundo é o sofrimento que vai levando a humanidade, por vias de consequências, a se conhecer. E quem não se conhecer é como que aquela colheita ou aquela seleção que a natureza faz. Quando a gente tem uma série de mudinhas num canteiro e nem todas vão poder sobreviver, porque nem todas estão preparadas para crescer, o que, que a gente faz? Vamos fazer o desbaste. Vai desbastar, tirar aquelas mudinhas mais fracas e deixar as mais fortes vigorar. A natureza trabalha assim com a humanidade. Então, os fracos não sobreviverão. Mas os fracos só são fracos pela recusa que teimam filosoficamente, doutrinariamente, teimam e recusam-se a se conhecer pela cultura racional, porque confundiram cultura racional com espiritismo. Cultura racional não é espiritismo, mas o espiritismo virou magnetismo. E aí é que a turma não entendeu, ficou pior ainda. Compreenderam o que está acontecendo no mundo? O que era espiritismo, o verdadeiro espiritismo, deixou de existir. Passou a ser o vigor do magnetismo, a força magnética do astral térreo dominando as cabeças dos pensadores.
E magnetismo é mal. Mal da terra.
E age sutilmente.
Exatamente.
Muito sutilmente.
Eu não diria tão sutilmente, não, porque ele está escancarando hoje a ação magnética que a gente vê.
Né?
Esses fanáticos, por exemplo, eles são totalmente dominados pelo magnetismo. Destroem vidas com a maior facilidade. É a Era do Fogo. A própria Era do Fogo, que entrou a partir de 1935, a era do mata-mata. Então está todo mundo, um matando os outros, perdeu a sensibilidade.
A gente escutava falar assim, o mundo vai acabar em fogo. Sempre
está
ouvi falar isso desde criança. E está aí o fogo, a era do fogo.
O mundo dos pensadores.
Pegando fogo.
E ainda tem aquele texto bíblico que diz que 2/3 serão exterminados e 1/3 será provado pelo fogo. Então veja que até para sermos recuperados na fase racional, pela imunização racional, ainda tem que ser provado pelo fogo. E é mais ou menos a situação que já está abrandando. Muita gente já está superando com a imunização racional esse estado e vivendo com bem mais equilíbrio, sem esperança, porque não tem que esperar nada, já está pronto, gente.
E o mundo não vai pegar fogo totalmente, porque o mundo tem dono e os habitantes do mundo racional já estão em missão para não deixar esse mundo pegar fogo, porque o mundo tem dono.
E há necessidade do conforto e do equilíbrio daqueles que querem se recuperar. Por isso, em 1935, na primeira mensagem que foi apresentada para a humanidade, foi dito pelo aparelho Manuel, que era o presidente da agremiação espírita chamada Tenda Espírita Francisco de Assis, que não era este espiritismo que as pessoas ficam pensando, era o verdadeiro espiritismo, e foi dito que enquanto não estiverem todos os filhos dele marcados para poder voltar ao estado natural, nada de muito trágico acontecerá no mundo. Isto que está acontecendo não é muito trágico, não. Mas depois que todos estiverem marcados pela imunização racional, aí pode ter certeza, os pensadores serão todos realmente queimados pelo fogo. Entender? O recado
simples,
é esse. Quem quiser embarcar na imunização, já está demorando, já deveriam estar há muito tempo. Porque o fator natural, a imunização, não é a pessoa tomar a vacina na hora que está gripada. Na hora que está gripada, se tomar a vacina contra a gripe, vai morrer. Porque o que é a imunização? É uma prova que a pessoa tem que ter para poder adquirir os seus anticorpos, etc, etc. É o princípio de uma vacina. A imunização racional, a mesma semelhança, é um fator natural. E tem que haver o tempo do amadurecimento, do desenvolvimento, para se estabelecer a ligação. Essa é a marca que os filhos de Deus estão buscando na cultura racional, na imunização racional. Porque as religiões, as filosofias, as doutrinas que foram criadas pelo pensamento humano não são mais necessárias. Mudou a fase, gente. Acabou o espiritismo. Está na fase da imunização racional. Esse é o recado principal daqueles que conhecem a cultura racional, passando para todo mundo.
Porfírio, nós recebemos aqui uma mensagem da nossa amiga Elisa, e ela diz assim, este assunto que vocês estão falando de guerra é de arrepiar, principalmente quem mora nos Estados Unidos, né? Mas com o estudo da cultura racional, a gente sente mesmo a proteção e equilíbrio da energia racional. Gostei muito do assunto falado. Um abraço, Elisa. Realmente é assustador, mas o mundo não será destruído totalmente, porque os racionais, os nossos irmãos do mundo racional, estão aí tomando conta da Terra, do nosso planeta aqui.
O susto vai por conta do pensamento dos pensadores. Enquanto nós pensamos, eu também me assusto. Mas se não pensar, liga na energia racional, absoluta segurança, e é para as pessoas terem esta verdade em si próprios. O mundo racional, os habitantes do mundo racional estão na linha racional, pelo desenvolvimento do raciocínio, protegendo a humanidade que quer se conhecer.
A hora do abraço. Vai começar, Porfírio? Já estou pronto aqui.
Não, pode começar.
Doutor Iades Vioschi, Marta Chuí, de Vilhena, Rondônia, Mauriciana, Jardim Cachoeira, Nova Iguaçu, Alencar e Helenise de Moquetá, Nova Iguaçu, Cecília Cascadura, Rio de Janeiro, Nelson Ferreira no Meia, Antônio Chamorro de Piratininga, em São Paulo, Sonival Alves de Morungaba. O pessoal do Terceiro Milênio, um abraço a todos nossos amigos. Hoje de manhã gravamos também lá em Guapi, uma imagem bonita, um lugar bonito para o nosso programa do YouTube. E um abraço a todos que participaram, todos do nosso grupo. Aqui no Brasil, Miro e Cecília Negrini, a Pedra de Sorocaba, João Carlos Santos e Priscila Leme de Itapecerica da Serra, a Mari de São Bernardo de São Paulo, Cida de São Paulo, Nelson e Selma de Catanduva, família Santos.
A professora Iracema recebendo um abraço aqui de seu abraço e o meu abraço também. Professora Iracema, que é a mãe da Beth, e a Beth é a mãe do Anderson, as três gerações na cultura racional, desenvolvendo raciocínio lá em Campinas. E também um abraço aqui para o nosso amigo Celso Veloso, de Campinas, a Sônia Pecoroni, Nova Iguaçu, a dona Carmelita do Chapeuzinho, em Bangu, que já
fez aniversário.
91 anos da dona Carmelita.
Parabéns, dona Carmelita.
Ela também, 91 anos, né? Ela está ganhando a professora Iracema, que só tem ainda 87 anos também. A professora Iracema ainda é uma criança, está no jardim de infância, viu, Oswaldo? Mas ela gosta muito do programa da gente. Também um abraço aqui para o Wilson Pantoja de Pilares, no Rio de Janeiro, Otávio de Jacarepaguá, o cantor Santos e a Vilma, e o Álvaro, lá em São João de Meriti, Anderson Pepe em Niterói, o Wagner Ribeiro em Aperibé, a galera toda lá do Noroeste Fluminense também agora participando do nosso grupo do Terceiro Milênio, o Aria Caravana de Itaucara, um abraço também para o nosso vereador Mascarenha, em União lá no Piauí, mandando aquela folhinha, o calendário com a cultura racional bacana. Um abraço para a Heleda, que participou hoje aqui conosco, a Geralda de Juiz de Fora, a Iralides de Brasília, a Inês Cesário e Almeida e Regiane Bertelli, de Socorro, né, Sônia?
Da sua terra. Da terra da Sônia, um abraço para vocês.
Nós também temos estudantes da região de Americana, um casal, Edna e Roserval, e os irmãos Felipe e Leonardo de Paulinho.
E é isso aí, também um abraço para Elizabeth Leite, de Curitiba, o nosso amigo Luiz Miguens, de Ibiã, Santa Catarina, e o Andrei, o filho do Luiz Miguens, em Porto Alegre. O Luiz Miguens e o Andrei são os responsáveis por aquele aplicativo Garças Brancas, que quem quiser ouvir programas do Terceiro Milênio gravados, vai no instala o aplicativo, é baratinho, fácil, no seu celular. Garças Brancas, tá?
Elisa Lopes, Jennifer Lopes, Alain Lopes, tá mandando mensagem aqui, um abraço para vocês todos aí. O Altever Fernandes, também lá na Califórnia. Eni Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio, Desidério e Gabriel em Nova York. Tem que correr que tá na hora. Michele Mercado, Sália Azevedo e Eduardo em Miami, na Flórida. Edgar em Chicago, Casimir Pelo em Ohio, Derek no Texas. Sônia Henderson, Montão Oliveira e Igor Laurence Oliveira em New Milford, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai.
Eduardo Dias na Guatemala, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, Manuel Ferreira, Emanuel Figueiredo em Portugal, Igor em Barcelona na Espanha, Ahmed no Cairo, Egito, professor Afolabi Mohamed na Nigéria.
Oswaldo, e quem quiser o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, ainda dá tempo de dizer onde pode achar?
A livraria Clube Cultural, lá no segundo piso do Várzea Shopping. Livraria Clube Cultural, Várzea Shopping.
E também pela internet, no site www.universoemdesencanto.com.br, pedido de livros.
Exatamente.
Acabou?
Acabou. Passa tão rápido, né?
Então acabou. A hora poderia durar umas duas horas, né? Mas
todos acabou. O povo de Teresópolis também que está ouvindo o programa, um abraço para vocês, uma boa noite, um bom domingo, um bom ano novo, um bom 2020, a gente está começando o ano já ao vivo, e não perca tempo, conheça a cultura racional, o livro Universo e Desencanto. Salve!
Boa noite, salve.
Brasil, meu coração.
São tantos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo. Isso eu não vou te dizer. Mas uma coisa eu lhe digo: se quiser, você vai ver o mundo se transformando bem depressa, pode crer.